Olá, podcasters de plantão, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu quero te agradecer por me permitir entrar aí no seu carro, na sua casa, no seu telefone, no seu fone de ouvido. É muito bom saber que nós temos algo para contribuir com a sua caminhada e hoje o tema está imperdível. Fique até o final porque eu tenho certeza que você será impactado pela mensagem que nós temos para compartilhar hoje, tá? O tema da mensagem de hoje é Livres para Voar. Você está preparado para dar voos altos, para romper a sua vida? Então fica por aí. Mas antes de começarmos este compartilhar, eu gostaria de pedir para você que você estivesse seguindo aí o nosso podcast, compartilhando nas suas redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, eu gostaria que você desse um pulinho lá no Instagram agora. Eu vou te dar 5 segundos. O meu Instagram é igor.tade, @igor.tade, tá bom? Então segue lá. Comenta nas fotos lá, você vai ter um conteúdo particular a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida e aqui na nossa igreja. Eu sou pastor na Igreja Batista Bom Retiro e aqui nós temos vivido um tempo muito precioso de crescimento e da manifestação do poder de Deus. Então, se prepara, coloca o cinto de segurança, porque hoje é dia de dar voos, livres para voar. Eu não sei se você já ouviu aí de onde você está, a grande frase que tem sido usada ultimamente. Quantos já ouviram aí esse termo? Nossa, você já viu o cara lá? O cara tá voando. Nossa, o cara tá dando voo baixo. O cara é fera demais. Eu não sei se você sabe o que isso significa, mas eu quero que você entenda que essa terminologia ela é bíblica e é o que Deus espera que todos nós façamos. O grande problema é que muitas vezes nós estamos como espectadores daquilo que outras pessoas estão vivendo, ao invés de vivermos o nosso próprio romper na nossa história. E Deus não quer que você fique vivendo uma vida ociosa, uma vida triste, depressiva, sem expectativas no futuro. Deus quer que você viva o sobrenatural dele na tua história, no teu ministério, no teu trabalho, com a tua família, com os seus amigos, com seus filhos. Deus tem algo poderoso para você e eu vou te provar isso em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 30, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços, eles tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças e voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se fadigam. Se repara aqui que Deus ele é muito enfático, dizendo que aqueles que esperam no Senhor voam bem alto como águias. Nós fomos feitos para darmos voos. Fomos gerados por Deus para vivermos uma vida sobrenatural. O grande problema é que o pecado ele entrou na vida do ser humano e colocou o ser humano numa jaula. Eu não sei como você se sente quando você vê um pássaro dentro de uma jaula. Alguns já se conformaram com essa situação e cuidam dos seus pássaros dentro da sua casa. Mas eu confesso meu coração aqui para você que eu fico um pouco incomodado quando eu vejo alguém, algo que foi criado para viver uma vida extraordinária, tendo que viver uma vida ociosa e opressiva por conta das circunstâncias. E foi isso que o pecado fez com o homem. O pecado ele entrou no coração do homem e colocou o homem numa gaiola, o homem numa jaula. E nós não fomos criados para isso. Só que, na verdade, é isso que nós vivemos quando o medo é o grande combustível da nossa história. Quando nós caminhamos pelo medo, quando nós somos empurrados pelo pecado que existe em nós, nós vivemos assim, presos, enjaulados, engaiolados e deixamos de contemplar os propósitos eternos que Deus conquistou para nós e construiu para mim e para a sua história. Primeira coisa que eu quero te falar nesse dia é: não se contente, cara. Não se contente em viver uma vida medíocre. Você não foi chamado para viver na média. Você foi chamado para expressar a realidade de um Deus que é santo, justo, poderoso e eterno. Você sabe o que significa isso? Que Deus tem planos de bem para sua vida e não de mal. Então esse medo, ele não deve ser combustível do seu caminhar. Olha o que vai dizer em João, no capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu não sei se você sabia, mas esse libertar no original fala sobre resgatar, tirar do perigo da destruição, tirar alguém de um lugar e poupar alguém de sofrer. É, foi isso que Deus fez conosco quando nos enviou Jesus. O que João ele está querendo dizer, esse livro de João, não sei se você sabia, mas ele é uma tese que João faz, uma exposição linda sobre a vida de Jesus, a biografia perfeita de um Deus que decidiu descer dos céus por amor à grande obra que Deus estava construindo na terra. Jesus ele veio para me tirar e te tirar do cativeiro. Jesus ele veio para me tirar e te tirar da jaula do medo. E o grande problema é que muitas pessoas elas ficam carregando um peso, o peso do fracasso passado, o peso das frustrações de outrora, o peso daquilo que viveram lá atrás e vivem uma vida sem um romper sobrenatural de Deus. Mas se nós pensarmos o que está dizendo em Mateus, no capítulo 1, versículo 20, quando Maria dá luz a Jesus e o Espírito Santo ele aparece, um anjo aparece em sonho para José e é revelado pelo anjo o seguinte, olha o que ele fala, ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará, olha aí novamente, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para isso. Jesus veio para romper algo em nós. Jesus veio para nos tirar da jaula do pecado, onde nós vivemos aquela vida triste, cansada e depressiva, por conta dessa forma cíclica, onde aquele mesmo pecado que nós parecíamos que tínhamos vencido há um tempo atrás, mas ele veio bater na porta novamente, e isso gera aquela desmotivação no seu coração, aquela angústia, aquela tristeza, que nada mais é do que a consequência do pecado. E quantas vezes nós não somos estes? Que desistimos porque parece que mais uma vez nós iremos tropeçar, iremos falhar naquilo que nós já falhamos várias vezes, nos mesmos motivos. Mas eu tô aqui para te falar uma coisa, eu quero que isso marque e grave seu coração de uma vez por todas. Jesus, ele veio para te salvar de toda a culpa. Entenda algo, Jesus quando ele vem e morre naquela cruz, ele resolve o problema, o meu e o seu problema de carregar a culpa pelo pecado que nós cometemos no passado. Não devemos mais ficar presos e enjaulados nessa grade do passado, porque Jesus morreu numa cruz para levar sobre si toda a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O que que significa, Igão? Isso significa o seguinte, Jesus ele veio para te fazer viver uma vida livre. Quem aponta o pecado para os homens são os próprios homens. Mas Jesus, ele veio para estender as mãos e te tirar dessa jaula da tristeza, dessa jaula da acusação, dessa jaula do medo. Não sei se você um dia já adulterou, não sei se foi a mentira que gerou no seu coração uma tristeza, o peso da mentira. Eu não sei se você foi negligente com a sua família, com seus amigos. Eu não sei se você abandonou aquilo que Deus te confiou. Mas olha, presta atenção, Jesus, ele veio para arrancar do seu coração essa culpa. Mas não somente isso, Jesus ele também veio para te trazer salvação desse pecado. Olha, todo homem ele carrega três pontos consigo. Ele carrega o peso do passado, o peso do presente e o peso do futuro. Jesus arrancando de nós a culpa, ele está arrancando de nós o peso do passado. Jesus nos entregando a salvação do pecado, ele está arrancando de nós o peso do presente. O problema é que nós fomos perdoados, mas o pecado continua em nós. Enquanto estamos aqui, nossa luta é constante contra esse pecado. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. E nós não somos estes? Olha, mas Jesus ele veio para nos livrar do poder do pecado neste mundo atual. Através da sua presença em nossos corações, através do Espírito Santo na minha e na sua vida, Jesus é aquele que nos arranca diariamente, porque sermos livres do pecado e vivemos nessa grande obra que é a santificação do coração do homem, isso é processual. Então Jesus, quando ele fala que Ele precisa ir para que o Espírito Santo venha e que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Jesus está com você para te fazer crescer dia após dia, para te fazer romper dia após dia e te viver algo sobrenatural e extraordinário. A terceira e última coisa, o Senhor nos livra da presença do pecado em nossos corações para sempre. Como assim? Quando fomos salvos, nós fomos salvos para participarmos de uma obra completa, sermos semelhantes a Jesus e vivermos a grande obra onde teremos num futuro próximo nosso corpo incorruptível. Um corpo excelente, semelhante ao de Jesus, que nos livrará do pecado definitivamente. O que isso significa? Existe uma obra completa que tem a capacidade de arrancar de você esse medo, essa luta incessante contra o pecado, porque um dia os nossos corações serão restaurados, porque estaremos vivendo na glória eterna ao lado de Jesus. Queridão, só para nós terminarmos aqui e você sair para viver aí seu dia, conquistar o seu dia, o Senhor te chamou para voar como águia. Eu não sei se você sabia, mas a águia ela dura cerca de 70 anos. Porém, ela chega numa idade, nos seus 40 anos, ela precisa tomar uma série de decisões muito difíceis. Aos 40 anos, as suas unhas já estão compridas e flexíveis e elas já não conseguem mais agarrar as presas para elas se alimentar da forma correta. O bico ele cresce, ele é alongado, se curva, apontando para o seu próprio peito. Então as suas asas envelhecidas e pesadas, em função da grossura das suas penas, com seus 40 anos ela já está cansada e vivendo uma fase bem difícil da sua vida. É nessa situação que essa águia ela decide dar o seu maior voo. Ela vai num dos maiores picos que ela encontra, nesse processo dolorido, porque é muito difícil, e ela então faz de tudo para arrancar essas suas penas, ela faz de tudo para viver uma renovação. Ela enfrenta esse processo dolorido, que insiste e consiste em voar muito alto, mesmo carregando um peso nas suas costas, e estar num ninho, construir um ninho. E ali ela começa a arrancar o seu bico, arrancar as suas penas. E nós podemos tirar uma lição disso. A primeira lição que nós precisamos tirar disso é o seguinte: aquilo que é velho, deixe para trás. Está na hora de você renovar a sua história. Está na hora de você deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás. Já não dá mais para você ficar carregando uma bagagem desnecessária com você. Deus ele nos chama para esses momentos onde nós precisamos confrontar a nossa própria história para vivermos uma renovação. Você sabe o que a águia faz? Ela espera nascer um novo bico com o qual ela irá arrancar as suas velhas unhas. E com as novas unhas, ela passa a arrancar as suas velhas penas. E só após 5 meses, e então renascida, ela sai para o seu famoso voo de renovação, para viver então os seus extraordinários mais 30 anos de história. O que eu quero dizer com isso tudo? Que Jesus te chamou para dar voos extraordinários, mas que para você viver isso, você vai ter que se moldar aquilo que Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ó, Deus nos chamou para sermos extraordinários nos nossos dias. Se permita para passar por uma renovação, se permita avaliar o seu coração e também se permita colher os frutos de uma vida de obediência. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Eu queria agradecer mais uma vez você por estar conosco nesse tempo. Eu espero ter edificado o seu coração com essa mensagem e ter te impulsionado a não viver distante de todos os planos maravilhosos que Deus tem para a sua vida. Fica na paz, um grande abraço. Tamo junto e misturado. É nóis.